Muito boa tarde a todos. Em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social, nomeadamente em nome do grupo de trabalho que está neste momento a discutir a criação de duas ordens profissionais, quero dar as boas-vindas à delegação da Universidade Aberta. Esta audição, que como disse, decorre no âmbito das ordens profissionais, sendo que neste momento estamos a discutir a criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Esta audição foi solicitada pela Universidade Aberta e, no decorrer dos trabalhos, o objetivo de todos os grupos parlamentares é que estas audições possam servir para que as entidades propostas ou que solicitaram as audições possam partilhar aquilo que entendem que faz sentido ou que possa ajudar nestes trabalhos e depois passaremos a um período de perguntas ou comentários da parte dos senhores deputados e depois devolveremos então a palavra àqueles que nos visitam, neste caso à Universidade Aberta, para que possam complementar aquilo que entenderem que está em falta, sem prejuízo de que o possam sempre fazer através de contacto escrito ou até alguma coisa que hoje aqui digam e que queiram depois fazer chegar por escrito. Fazem parte deste grupo de trabalho, para além de mim própria, Joana Brato Lopes, grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Filipe Anacreta Correia, do CDS-PP, o Sr. Deputado Susana Lamas, do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Pires, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Diana Ferreira, do grupo parlamentar do PCP. Nós hoje temos um debate que é justamente sobre a matéria desta comissão, portanto estamos aqui com alguma contenção de tempo e, portanto, eu passo de imediato a palavra aos senhores para que possam partilhar connosco aquilo que entenderem pertinente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a amabilidade de nos receber relativamente a esta solicitação para esta audiência, cumprimentar também os seus deputados e dar conta por parte da Universidade Aberta todo o interesse, de facto, em poder contribuir e, de certa forma, ser acolhida relativamente aos seus licenciados nesta área, a fazerem parte ou serem contemplados, portanto, por esta iniciativa. A Universidade Aberta, e contextualizando a Universidade Pública de Ensino à Distância, sobretudo destinada ou vocacionada para um público adulto já inserido, digamos, em contexto e no mercado de trabalho. Portanto, uma universidade de 30 anos, uma universidade que ao longo destes anos de existência diplomou cerca de 40 mil cidadãos, não só nacionais, mas também, digamos, dos países de expressão portuguesa, licenciou cerca de 16 mil, portanto, em termos de licenciatura, portanto, e é aqui também aquilo que importa, porque os técnicos, portanto, ou se quisermos, aqueles que aqui estamos a contemplar, são licenciados, portanto, de ciências sociais, portanto, com a especialidade relativamente ao serviço social. E nesta área, a Universidade Aberta tem, desde 1999, uma formação, portanto, destinada para estes, se quisermos, estes profissionais. Inicialmente, um bacharelato em ação social, que sofreu, portanto, alterações no processo de transição de Bolonha, portanto, em 2006, dando aqui, digamos, uma maior base de sustentação na área das ciências sociais e humanas a este, enfim, esta, se quisermos, a esta área de formação, mas mantendo depois uma especialidade, ou se quisermos, aquilo que consideramos no contexto do que foi a estrutura curricular, portanto, enfim, abordada, ou se quisermos, implementada pela Universidade Aberta, que é dar, digamos, uma consistência de formação mais de banda larga, digamos, aos chamados maiores, e portanto, temos desde então 2007-2008 uma formação nesta área que está avaliada, acreditada pela A3ES e que, neste momento a Assembleia da República está a debruçar sobre, digamos, a criação, enfim, desta matéria, numa ordem relativamente à questão dos assistentes sociais, não contemplando aqui nas propostas que vimos de alguns partidos esta situação da Universidade Aberta, foi nossa intenção e propósito e agradecer o acolhimento para nos ouvir relativamente a esta situação. Passava, portanto, às minhas colegas e às senhoras coordenadoras do curso, que estão, digamos, mais por dentro do ponto de vista, enfim, da tecnicidade relativamente à estrutura curricular e ao plano de estudos para continuar, digamos, esta apresentação. Professora Rosana Albuquerque, se faz favor.
Boa tarde. Agradecer ao grupo parlamentar, aos grupos parlamentares e à coordenadora da comissão desta comissão ter-nos recebido, dar resposta positiva ao nosso pedido de contribuições nesta proposta e agradecer também todos os contributos dos grupos parlamentares e o interesse. Eu queria começar por dizer que eu sou licenciada em Política Social pelo ISCSP, concluí o meu curso em 1993 e, portanto, este debate não é só conjuntural e circunstancial desta questão. Portanto, eu licenciei-me, era o único curso que eu queria tirar, era Política Social. Quando me licenciei no ISCSP, já havia esta preocupação nossa de construção ou de reforço de uma identidade e uma profissão e, portanto, temos acompanhado o debate, agora desde 1999 sou professora na Universidade Aberta, mas já é um debate que nós também acompanhamos antes disso, também pela nossa identidade, pela minha identidade como licenciada e como profissional e também por todo o trabalho de colaboração que temos desenvolvido ao longo dos anos com as outras instituições de ensino superior, com colegas que trabalham em muitas áreas, com instituições empregadoras e também com a Associação de Profissionais de Serviço Social, que eu também queria deixar aqui frisar, que nós agradecemos toda a persistência que a Associação também tem feito pelo reconhecimento da profissão e pela qualificação do trabalho social em Portugal. E, portanto, queria fazer este enquadramento para dizer que nós, Universidade Aberta, valorizamos a criação das ordens profissionais como órgãos que podem regular e promover e reforçar a qualificação dos profissionais, não é? E que, como todos sabemos e todos já frisaram também, dos vários grupos, que é uma profissão muito, que está no fundo no cerne das questões prementes, sociais, de todas as sociedades e que tem este objetivo de vida e de intenção, de construção de um bem comum, da justiça social, do bem-estar, portanto é algo que nos diz a todos, sejamos profissionais ou não, portanto é uma profissão que está muito no cerne da promoção de uma justiça social e de uma sociedade melhor, que é aquilo que todos nós queremos, e portanto existir uma ordem profissional entendemos que pode vir a ajudar a ter um papel de qualificação da profissão e de ser um parceiro com o Estado para, no fundo, ajudar a realizarmos esse objetivo, que é qualificar a profissão, reforçar o papel dos profissionais de serviço social. Entendemos também que as ordens profissionais não são exclusivas, portanto, a regulação da profissão, a qualificação da profissão, a qualificação da formação científica e académica, pedagógica do serviço social não passa só pela existência de ordens profissionais, portanto é algo que diz respeito a todos os atores, aos vários ministérios envolvidos, ao Estado no sentido geral. Sendo que o Estado somos todos nós e, portanto, as ordens profissionais também fazem parte do Estado, não é? Mas, portanto, entendemos que há este diálogo e que entendemos que uma ordem que é algo que vem sendo a ser defendido pelos profissionais desde os anos 90, pelo menos desde que eu me recordo, é um interesse que tem sido manifestado desde essa altura, já quando eu me formei se falava nessa hipótese, muito fomentada pela Associação de Profissionais de Serviço Social. E, portanto, para concluir, nós entendemos que a ordem pode ser uma mais-valia. Mas entendemos, pronto, e aqui entra também o nosso contributo particular, entendemos que a criação de ordens profissionais não pode ser com base em critérios de exclusão que colocam ou colocam de parte toda uma série de percursos que podem, das profissões já estão em exercício e que, portanto, não têm uma perspectiva integradora e inclusiva destes percursos. Portanto, entendemos que a ordem profissional de assistentes sociais, que está agora em discussão com base nestes dois projetos de lei, é positiva se tiver uma perspectiva integradora e inclusiva e respeitando esta diversidade de percursos que o trabalho social tem vindo a manifestar em Portugal, tendo um critério comum que é a identidade ser o serviço social, porque de facto no trabalho social também há muitos profissionais envolvidos, tem que ser uma profissão aliás, é um setor multiprofissional, mas há uma identidade comum que eu acho que é realçada por vários atores e eu acho que é importante também, nós entendemos que é importante reforçar. Há uma identidade, há uma matriz que é o serviço social. Nesse sentido, nós na Universidade Aberta, em 1999, criámos o bacharelato em ação social. Na altura entendeu-se que era uma oferta que respondia às necessidades de profissionais que já estavam no mercado, mas não tinham uma qualificação superior. E com a transição para a licenciatura em Ciências Sociais, com Bolonha, a Universidade Aberta procurou, seguindo sempre as regras da tutela, que é o Ministério da Ciência, seguindo sempre as regras que uma universidade tem que seguir, uma universidade pública tem que seguir, entendemos que, cumprindo a filosofia e o espírito de Bolonha, da reforma de Bolonha, seria interessante ter uma licenciatura em Ciências Sociais, mas que oferecia percursos diferenciados de formação, porque era esse o espírito de Bolonha, portanto, oferecer alternativas, ter percursos abertos, com uma identidade, uma matriz muito sólida, mas oferecer liberdade a cada pessoa construir um percurso. A licenciatura em Ciências Sociais, com o MEIR, que é o tronco comum em Ciências Sociais, com uma transformação interdisciplinar nas Ciências Sociais e Humanas, e depois oferecendo percursos especializados, neste caso o Minor de Serviço Social e outros minores, entendíamos que respondíamos a esse espírito, não é? Esse espírito e essa missão que se estava a tentar imprimir nas universidades europeias. Foi esse o caminho que seguimos e hoje o que é que temos neste momento? Temos muitos licenciados em Ciências Sociais que optaram pelo Minor de Serviço Social e que estão a exercer profissões como técnicos superiores de Serviço Social, que foram reconhecidos pelo mercado de trabalho, foram reconhecidos pelo Instituto de Segurança Social, pela Segurança Social, por várias ONGs, IPSS, pronto, desde, como sabem, o setor é muito variado, economia social, organizações não-governamentais, IPSS, hospitais, na área da justiça, como técnicos de reinserção social, porque na área da justiça todos os licenciados em serviço social ficam como técnicos de reinserção social. Portanto, é numa série de setores, nas autarquias, temos licenciados em Ciências Sociais, com minor em Serviço Social, que são reconhecidos por estas instituições. Uma componente importante da formação é o estágio curricular, porque todos os cursos de facto de Serviço Social têm um estágio e neste estágio os estudantes têm essa experiência prática de intervenção com instituições de acolhimento, com orientadores que são todos licenciados em Serviço Social, portanto os nossos estudantes são todos acompanhados por técnicos de Serviço Social, licenciados em Serviço Social, e hoje o resultado é este, e é por isso que nós vimos que os nossos contributos foram no sentido de serem reconhecidas estes percursos e esta experiência, neste contexto que é da Universidade Pública, com esta missão, com este histórico e com este enquadramento também da reforma de Bolonha e de todo o processo que se desenrolou a partir daí. E termino.
Queria um minuto para complementar um bocadinho o que a minha colega disse e reforçar algumas coisas. Nomeadamente, estou aqui como coordenadora da licenciatura em Ciências Sociais, atualmente, mas também estou como licenciada em Serviço Social, desde 1992. Licenciei-me no Instituto Superior de Serviço Social do Porto, sou do Porto, e portanto tenho vindo a acompanhar também esta discussão desde os finais dos anos 90, portanto já lá vou mais de 20 anos, e de alguma forma também me retrato nesta necessidade da criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Retrato-me porquê? Porque reconheço de alguma forma a garantia do exercício da profissão. Uma ordem que procure de alguma forma um quadro, ajustar-se a um quadro ético e deontológico, E uma ordem que se norteie, eu acho que aqui isto é bastante importante e queria reforçar, que se norteie por uma perspectiva integradora e inclusiva. Na Universidade Aberta, como a minha colega acabou de dizer, nós temos vindo a formar profissionais a partir do Minor de Serviço Social, profissionais que têm, que assumem competências técnicas ao nível do serviço social, profissionais que estão, que foram já absorvidos pelo mercado de trabalho ao longo destes anos todos e que têm comprovado cientificamente, tecnicamente, uma adequada qualidade na sua formação para a intervenção em contexto real de trabalho, porque de facto estão efetivamente já a trabalhar. Estes profissionais têm uma forte vocação para, têm mostrado que têm uma forte vocação para o exercício da profissão e estão integrados, como a minha colega disse, e queria, não sei se ela referiu, mas quer passando pelas mais variedíssimas instituições públicas e privadas, nomeadamente Ministério da Justiça, autarquias locais, IPSS e Santa Casa da Misericórdia, entre outras. Mas há uma coisa que eu gostava, essencialmente, de sublinhar hoje aqui, que é estes profissionais, com a criação da Ordem, se não ficarem inscritos para o exercício da sua profissão, são suspensos da sua atividade, estão interditos a exercer a profissão, onde já estão integrados, e há aqui duas situações, quanto a nós, bastante, muito graves. Primeiro, porque vamos ter um conjunto de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, vão ficar desempregadas, e toda a contextualização, não só pessoal, como familiar e social, que isto acarreta. Depois, temos também a própria instituição que está, à partida, satisfeita com o trabalho, reconhece o trabalho, que estão integrados profissionalmente, vão ficar sem estes trabalhadores. Porque o exercício da profissão, se não tiverem a cédula profissional, ficam automaticamente impedidos de exercer. Mesmo para terminar.
Como tem uma última ronda, depois pode terminar, porque assim estamos aqui.
Se me der uma oportunidade, só mais esta questão que eu queria. Eu queria frisar, que era, essencialmente, o facto de nós estarmos abertos ao diálogo, estarmos abertos e prontas e prontos para fortificar as parcerias, tal como estamos a fazer aqui, agradecer, de facto, à Associação de Profissionais de Serviço Social que têm feito, dos assistentes sociais, que têm feito alguma pressão para esta questão da identidade, e nós queremos, de facto, fazer parte desta equipa e estar integrados nisto. Estamos disponíveis depois para futuros esclarecimentos, até porque há aqui algumas questões que eu acho que era importante depois ver em detalhe e que o diploma final, portanto, no fundo era isso, que o diploma final nos incluísse também como os diplomados da Universidade Aberta.
Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares, não sei se querem seguir. Muito bem, senhora deputada Susana Lemas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar o professor Dr. Domingos, a professora Doutora Cristina e a professora Doutora Rosana e desde já agradecer a vossa presença e também os vossos contributos. O PSD considera, obviamente, que as profissões devem ser regulamentadas, mas devem ser regulamentadas assegurando uma simplificação e uma eliminação de barreiras de forma injustificada. E pretendemos, de facto, que as profissões sejam valorizadas, mas que também estejam adaptadas às novas realidades, aos novos desafios que se colocam. E, para isso, consideramos que o Estado não deve demitir o seu papel. O nosso grupo parlamentar não tem iniciativas neste âmbito, mas, de qualquer forma, participamos no processo legislativo com uma posição muito própria. E dessa forma, também nos importa perceber se estas iniciativas que estão aqui em discussão respondem de uma forma correta aos problemas e aos anseios destes profissionais, que são os assistentes sociais, no caso aqui em concreto. E, portanto, nesse sentido, gostaria de agradecer esta vossa informação, estes vossos contributos e também essa partilha que fizeram relativamente às vossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Dou também as boas-vindas aos representantes da Universidade Aberta. Muito obrigado pelos contributos e pela apreciação que fazem desta iniciativa legislativa. Como sabem, um dos projetos é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque entende que na área específica dos assistentes sociais e na área específica, tudo respeito às políticas sociais, muito interligada com funções essenciais do Estado de Direito, não fazia sentido que o Estado fosse ao mesmo tempo entidade patronal, regulador e ao mesmo tempo representante dos profissionais que quisessem sua atividade há muitos anos nesta área. O objetivo destas audições, aproveitando aquilo que o Sr. Professor há pouco referiu, é recolher contributos para melhorar os projetos legislativos que estão neste momento em fase de análise neste grupo de trabalho e, portanto, desde já o pedido para nos enviarem por escrito os vossos contributos àquilo que são já, quer o texto do CDS, quer o texto do legislativo, a proposta legislativa do PS. Será muito útil para nós completarmos a reflexão que estamos a fazer nesta fase do processo. Tenho referido por diversas vezes que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tudo fará para que este processo legislativo termine nesta sessão legislativa, porque de facto é um processo que hoje criou grandes expectativas nos diversos profissionais que exercem sua atividade neste setor e não faz sentido que o órgão legislador não cumpra essas expectativas com a produção da lei que irá regulamentar então toda esta situação. Deparamos-nos com situações complexas, desde logo aquela que vos traz aqui hoje, isto é, nós não temos uma correspondência entre aquilo que são as saídas profissionais dadas pelo ensino superior e aquilo que é o exercício profissional dos diversos técnicos que estão no mercado. Não queremos naturalmente criar injustiças, não queremos dar asa que haja situações como, por exemplo, sucedeu com a criação da Ordem dos Psicólogos, onde diversas situações, como aquela que o Sr. Professor há pouco referiu, acabaram por involuntariamente suceder. Agora, há algo que aqui é importantíssimo, é que a Ordem vai também, de uma vez por todas, ajudar a enquadrar aquilo que é, digamos assim, o ato da profissão. E esse ato desta profissão dos assistentes sociais tem que ter por base um conjunto de qualificações. Essas qualificações têm que ser claramente identificadas como sendo aquelas que potenciam as necessidades de conhecimento destes profissionais. E, de facto, a Universidade Aberta tem um problema, porque o curso de Ciências Sociais, estive aqui a ver até no vosso site, apenas tem o serviço social como menor e não como estrutura base do curso. E fizeram-nos chegar aqui ao grupo de trabalho um parecer, embora já antigo, da Direção-Geral do Ensino Superior, que diz isso mesmo, isto é, que põe em dúvida se o curso que neste momento a Universidade Aberta tem pode ou não pode qualificar os licenciados desta licenciatura para o exercício de funções específicas de assistente social, porque é isso que aqui se trata. O vosso curso chama-se Curso de Ciências Sociais, não é? com os diversos minores que estão aqui identificados. Penso que até mudaram o título penso que o minor era Política Social e passou para Serviço Social, anteriormente, não foi com a reestruturação. Agora, convém de facto esclarecermos, e essa é a questão que eu coloco, para além do pedido que já fiz de contributos para a melhoria dos textos legislativos que já conhecem, era que esclarecessem se efetivamente entendem que com o atual currículo deste curso de Ciências Sociais, os licenciados que saem da Universidade Aberta têm ou não têm as qualificações necessárias para o exercício destas funções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes da Universidade Aberta e agradecer os contributos que aqui nos deixaram e, enfim, também por escrito já tivemos a oportunidade de verificar algumas coisas que nos enviaram. E muito rapidamente, porque também temos pouco tempo, eu deixava aqui uma questão, porque o Bloco de Esquerda não, historicamente não propomos a criação de ordens profissionais, não obstaculizamos a que, quando existem projetos, que eles sejam discutidos e sejam votados, como é óbvio, mas acompanhamos, obviamente, este debate e estas audições que têm sido bastante úteis para este processo. E algumas das preocupações que aqui nos levantaram, nomeadamente a questão de poder haver pessoas que por causa da questão do estágio possam ficar impedidas de aceder à profissão, apesar de já estarem atualmente a exercer essa profissão, de facto leva-nos a uma conclusão de que a ordem poderá não ser a melhor solução para a resolução do problema identificado. Porque existem aqui dois problemas, um problema relacionado com a regulamentação da profissão em si e depois poderá haver aqui algumas questões relativamente mais ligadas com o setor do ensino superior e de ajustamento, digamos assim, dos cursos que existem relativamente a esta área. E a verdade é que, do nosso ponto de vista, nenhum destes problemas se resolve exclusivamente com a criação de uma ordem e, portanto, aquilo que nós temos tentado perceber junto de quem tem vindo aqui a expor as suas razões para concordar ou não com a criação da ordem é exatamente isso. De que outra forma é que os problemas identificados atualmente podem ser resolvidos sem ser através da criação de uma ordem, porque de facto acreditamos que neste caso, como em muitos outros casos, a ordem acaba por ser mais um entrave do que propriamente um facilitador da resolução de problemas, seja do ponto de vista académico, seja do ponto de vista profissional, e portanto deixava-vos essa questão da parte do Bloco de Esquerda e agradecer novamente a vossa presença e os esclarecimentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreto Correia, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Professor Dr. Domingos Queiro, Vice-Reitor da Universidade Aberta, também cumprimento as Sras. Coordenadoras da Licenciatura em Ciências Sociais, Professora Cristina Pereira Vieira e Sra. Professora Rosana Albuquerque. Eu agradeço a clareza da apresentação que aqui foi feita. Eu retiro dela dois pontos, um que tem a ver com a posição que foi aqui manifestada relativamente à importância desta medida, da decisão de se avançar para a consagração de uma ordem de serviço social, as assistentes sociais, e outra relativamente à situação, à circunstância dos licenciados em Ciências Sociais da Universidade Aberta e também dos estudantes. Em relação à primeira questão, acho que a posição foi muito clara, no sentido de defender esta consagração e este passo. Como aqui foi dito, é um passo que já tem muitos anos, muitos avanços e recursos, e que esperamos que desta vez vá mesmo concretizar-se. Nós, da parte do CDS, sublinhamos um aspecto que nos parece que neste âmbito é talvez aquele, pelo menos no nosso entender, é aquele que deve ser realçado. É que a consagração de uma ordem profissional tem subjacente o reconhecimento de uma deontologia própria e específica, E essa deontologia determina que a razão de ser desta profissão está centrada fundamentalmente nas pessoas que são visadas pela ação do assistente social ou do profissional de serviço social. Isto é muito importante porque durante muito tempo o serviço social era visto como uma organização quase das políticas e das medidas sociais e implicava uma pertença à própria entidade patronal. E ao consagrarmos uma deontologia e uma ética própria, nós estamos precisamente a dizer que o profissional tem que ser mesmo independente diante da própria entidade laboral, entidade patronal. Isso é assim com os médicos, é assim com os enfermeiros, é assim com os advogados, é assim com as profissões que de facto radicam a sua razão de ser no interesse da pessoa visada. E isso é muito importante até pela consagração do poder disciplinar, porque o poder disciplinar determina uma obediência primeira ao interesse da pessoa que é visada pelas políticas sociais e, portanto, de novo sublinho, mesmo diante da entidade patronal. Este aspecto parece-nos que é crucial e hoje em dia, não é só de hoje, mas atendendo à importância transversal, já não exclusiva ao setor público, muito presente no setor social, mas também no setor privado, é nas mais diversas áreas, social, educação, justiça, enfim, praticamente em todas as áreas de atuação onde há pessoas, é fundamental esta consagração. Em relação à segunda questão, que aqui também foi trazida, sobre a Universidade Autónoma, eu queria deixar bem claro que da parte aberta, peço desculpa, já disse autónoma mais do que uma vez, não já, peço desculpa. Não, aberta. Obrigado. Em relação à Universidade Aberta, eu gostava de dizer, em primeiro lugar, da parte do CDS não houve nenhuma preocupação de discriminação em relação a este assunto, ou seja, nós já também já tivemos aqui representantes do ISCTP com a mesma pretensão, portanto as senhoras professoras são ambas licenciadas em Política Social. Não? Não, a senhora professora é do Porto, mas a senhora professora Rosana Albuquerque, que aqui falou, essa questão já foi aqui trazida também, já recebemos a Associação dos Antigos Alunos do ISCS, e portanto estamos sensíveis em relação a essa questão. Creio que a designação não é decisiva, o que tem que ser determinante é precisamente a avaliação curricular. E, portanto, aqui deve imperar o princípio da igualdade, ou seja, tratar de igual forma aquilo que é igual e diferenciado aquilo que é diferenciado. E, portanto, em relação à Universidade Aberta, o que eu creio que é fundamental ver-se é se o minor em serviço social será suficiente para poder equiparar àquilo que é a licenciatura de serviço social, tenha esta ou outra designação. Vi na proposta que, além de mais, também referem a UBI, a Universidade do Beira Interior. Agora, a pergunta é esta. Em primeiro lugar, em relação ao futuro, se a Universidade Aberta estaria na disposição de alterar a designação e, no fundo, criar uma licenciatura específica e que resolvesse o problema para o futuro? Relativamente ao passado, eu creio que a questão também tem que ser vista daquilo que tem sido a prática da própria administração pública, porque se o próprio Instituto de Segurança Social tem estágios reconhecidos em serviço social às pessoas que são licenciadas em Ciências Sociais pela Universidade Aberta, isso significa que as próprias entidades públicas reconhecem essa valência. E, portanto, eu creio que poderia haver aqui quase um abuso de direito do Estado reconhecer uma situação e depois tirar o tapete. Creio que não era isso que se pretendia com a consagração desta ordem e, portanto, acho que deverá haver uma visão para o futuro e uma visão para o passado. A visão do passado não pode deixar de ter em conta aquilo que é a prática também reconhecida pela própria Administração Pública e pelo Instituto de Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da Universidade Aberta, de cumprimentar o Sr. Vice-Reitor, as coordenadoras da Licenciatura em Ciências Sociais, de agradecer também as reflexões e as preocupações que aqui nos deixaram hoje, porque o que aqui nos colocaram em relação a estas iniciativas legislativas, no que se refere especificamente à Universidade Aberta, foram também preocupações, sendo que o PCP, no que se refere à criação de ordens profissionais e também no que se refere à criação específica da Ordem Profissional dos Assistentes Sociais, tem tido uma perspectiva de que entendemos que é o Governo e que cabe ao Governo, em primeiro lugar, a regulamentação e a responsabilidade da regulamentação da profissão. Não ignoramos o sentimento que há entre os assistentes sociais e entre os profissionais deste setor sobre esta necessidade da criação de uma ordem profissional e, por isso mesmo, não obstaculizamos na discussão inicial que estas iniciativas tivessem e fizessem o seu caminho, não é, de discussão e de aprofundamento desta discussão, sendo que temos também um conjunto de preocupações que, no fundo, até acabam por se cruzar com a vossa intervenção, em duas dimensões que eu gostaria de colocar. Há uma primeira preocupação que temos, naturalmente, que tem a ver com as condições de trabalho dos profissionais, com as condições de trabalho dos assistentes sociais, com os baixos salários e com a precariedade que existe, e essa não é uma matéria sobre a qual a ordem possa intervir, aliás, de um ponto de vista legal, está devidamente e bem salvaguardado, que isso é matéria, naturalmente, das organizações representativas dos trabalhadores, das organizações sindicais e, como tal, a Ordem não pode intervir nessa matéria, sendo que muitas vezes o que se pode também passar é uma confusão sobre os poderes que a Ordem possa ter ou não para intervir nessa situação que é sentida por muitos profissionais e as competências que qualquer Ordem tem nesse âmbito. Uma outra preocupação que nós também temos prende-se com a questão do acesso à profissão, que também já foi aqui falado. Em várias ordens que foram criadas até mais recentemente, o que também nos tem sido transmitido é dificuldades no acesso à profissão e barreiras no acesso à profissão devido à existência da ordem profissional. E estas são preocupações que não são pouco importantes, porque entendemos também que quem tem uma formação superior numa determinada área tem o direito, naturalmente, a exercer a sua profissão nessa determinada área. E se é verdade que há ordens que estão historicamente, digamos assim, implementadas no nosso país, por exemplo, a Ordem dos Advogados, até por força da necessidade evidente da autorregulação dessa profissão e outras ordens que são praticamente centenárias, também é verdade que ordens mais recentes têm ou podem muitas vezes têm tido como consequência a dificuldade no acesso à profissão. E é muito também esta preocupação que nós gostaríamos de vos colocar, até considerando a situação específica da Universidade Aberta no plano da formação no ensino superior, considerando a vossa experiência e o vosso conhecimento, porque é uma realidade praticamente única, não é? No nosso país, no ensino que ministram, por isso também conhecer as vossas opiniões sobre esta realidade. Nós estamos um pouco apertados de um ponto de vista de tempo do plenário, às 3 horas eu terei mesmo que me ausentar, mas são estas as preocupações que gostaríamos aqui de deixar em nome do PCP. Muito obrigada.
Obrigada, eu passo de imediato a palavra para a Universidade Aberta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço todos os grupos parlamentares, ou deputados, a apreciação e os contributos relativamente a esta matéria. E eu queria aqui, de facto, realçar esta situação em relação àquilo que disse até, enfim, o Sr. Deputado, do ponto de vista que tem a ver com esta matéria das qualificações. E o que eu queria aqui deixar também, e um pouco daquilo que disse a Sra. Deputada, é de facto, vamos lá ver, a desrutura que de certa maneira a Universidade Aberta colocou, não só pelo seu modelo de ensino, portanto, e aquilo que representa no contexto do ensino superior em Portugal, e que às vezes ainda não é, enfim, não tem ainda, digamos, essa compreensão, algum preconceito relativamente do ponto de vista daquilo que representa, enfim. Dizia aqui há uns tempos o Sr. Presidente da República que, de facto, temos que pensar em 4.0. O problema é que, portanto, nesta matéria ainda estamos 2.0 e é complicado. E sobretudo, é complicado quando se trata destas questões. Porque quando organizarmos, portanto, esta transição de Bolonha e quisermos adaptar a Bolonha, uma universidade como a Universidade Aberta, sendo ela diferente no contexto de ensino superior, queríamos também fazer alguma ruptura em relação, digamos, ao quadro das formações e das ofertas formativas. E quisemos, relativamente, porque nós tínhamos uma formação em ação social, portanto, muito enquadrada relativamente a este contexto. E quisemos aqui dizer o seguinte, vamos criar uma formação que fosse, ao mesmo tempo, polivalente, flexível e interdisciplinar. Nesta área, portanto, desse um conjunto de formação a nível de ciências sociais e humanas, muito clara para essa matéria, e depois criar ali um complemento, portanto, que a nós, e até por comparação, enfim, o benchmarking que fizemos relativamente com o lá fora, um complemento de 60 ECTS muito específicos, com uma situação de estágio que dava uma formação específica para aquele contexto. As outras instituições presenciais mantiveram, digamos, o formato tradicional. Portanto, e é nesse sentido, hoje, quando se cria, digamos, enfim, bem, as ordens são isso mesmo, são criadas para a defesa e salvaguarda do interesse público e defesa dos cidadãos, portanto, enfim, concordo-se ou não, mas elas existem e são, de facto, de apoiar. Agora tem que ter aqui esta abertura, portanto, porquê? Porque ao longo destes anos têm sido formados um contexto de profissionais, eles estão no terreno, têm reconhecimento, as entidades empregadoras estão, digamos, altamente satisfeitas, portanto, criaram-se expectativas, enfim, para além do contexto daquilo que são, enfim, em termos familiares e o emprego que isso representa, portanto, se houver aqui, e, enfim, da nossa parte, e ouvindo, digamos, enfim, quero ser o deputado Ana Carita Correia, relativamente a esta matéria, nós estamos receptivos, portanto, a criar aqui alguma portanto, adaptação e que possamos, e já o fizemos, por exemplo, fizemos com a Ordem dos Engenheiros, fizemos com a Ordem dos os Técnicos Oficiais de Conta, portanto, em que, trabalhando com as ordens, e foi necessário dizer assim, ok, o que é preciso aqui, mais esta qualificação, esta unidade curricular, se calhar era possível. E fizemos isso. Portanto, e hoje, nessas áreas, portanto, em relação à gestão, em relação à engenharias informáticas e do ambiente, portanto, têm esse reconhecimento porque é fazer esse complemento de formação. Também aqui, se quisermos, um plano B, era uma possibilidade de podermos trabalhar, digamos, nessa matéria. Agora, o que não queríamos, e de facto, estando aqui nesta audição e havendo uma iniciativa legislativa nesta matéria, é que houvesse uma exclusão relativamente à Universidade Aberta.
Eu queria só completar o que o Sr. Vice-Reitor, entretanto, disse, referindo que há aqui uma situação que nós não reforçamos, que é os protocolos que nós temos, nomeadamente um protocolo geral com a Segurança Social, que recebem os nossos estudantes para estágio. Os nossos estudantes, quando estão a fazer estágio, estão de facto a desempenhar funções de um estagiário em Serviço Social. E nós, na coordenação da licenciatura em Ciências Sociais, temos algumas, fazemos reuniões frequentes com as coordenadoras de estágio, e coordenadoras pedagógicas, e o que nós sabemos é que, em termos do trabalho interativo entre a coordenação pedagógica e a própria profissional que está no terreno, a técnica superior de serviço social que está no terreno a acompanhar os nossos estudantes, que estão a fazer estágio nos mais variadíssimos locais, onde todos os outros estagiários de serviço social também passam, não é? E de facto, o feedback é muito positivo. E alguns dos quais, e temos, mais tarde podemos fazer chegar, temos estudantes que são convidados a ficar nas próprias instituições a trabalhar. Alguns já lá estão, e em termos da sua própria carreira profissional, portanto há aqui uma mais-valia, contribuindo à Universidade Aberta para os 24% dos estudantes de ensino superior, não é? Outros estudantes, perdão. Dos licenciados em ensino superior, e portanto nós temos vindo a fazer este trabalho. Há aqui uma falsa questão, se me permite dizer que é uma falsa questão, se me permite a ousadia, porque de facto, mesmo no enquadramento das propostas de lei, referem frequentemente que os assistentes sociais são profissionais no campo das ciências sociais, e nós no campo das ciências sociais, esta banda larga que nós temos, dos dois primeiros anos, temos um conjunto de disciplinas que todas as outras universidades e a academia também a têm, na introdução ao direito, antropologia, sociologia, portanto, esta base das ciências sociais está lá. E depois, como disse o Sr. Vice-Reitor, temos dois semestres especificamente só com unidades curriculares relativamente ao serviço social. Mas, de facto, o que eu queria aqui reforçar é que os nossos diplomados estão efetivamente já integrados no mercado de trabalho, estão efetivamente já a desempenhar. E respondendo aqui um bocadinho às senhoras deputadas, faz-me sentido uma ordem, se for uma ordem não excludente, se for uma ordem, e é esta a posição também da Universidade Aberta, não é? Uma ordem que seja integradora e, portanto, estamos abertos, mais uma vez, para o diálogo, para um trabalho em parceria nesse sentido. Caso contrário, vamos ter uma ordem que vai começar já com muitos problemas, portanto, eu acho que estas questões devem ser bem refletidas, não é?
Muito obrigada. Eu agradeço se nós pudermos terminar aqui, porque falta exatamente um minuto para começar e os senhores deputados têm que se retirar para o plenário, sem prejuízo de que naturalmente esta audição está gravada e, portanto, para consulta. Reiterava aqui o pedido que já foi feito pelos senhores deputados para que pudessem fazer-nos chegar a informação por escrito, sem prejuízo de que queiram, eventualmente, acrescentar alguma outra coisa que não tenham conseguido ou que não se tenham lembrado de dizer aqui e que entendam que é útil para o processo que estamos que está a decorrer. Quero agradecer a todos e agradecer a presença e desejar um bom plenário.